Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 10 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o CEO da Sony, que confirmou para o Financial Times que a empresa está fazendo um novo PlayStation. Ele não quis dizer se o nome do console será PlayStation 5 e se limitou a falar que é necessário que a Sony faça um hardware novo aí, uma nova geração. Aí é bem possível, né, que esse hardware seja criado para otimizar a experiência de jogar games por streaming, que é o caminho que o resto do mercado já está seguindo, mas isso é só especulação. Então o negócio vai ser esperar até que a Sony volte a se pronunciar a respeito do sucessor do PlayStation 4 e torcer para não demorar, né, para dar um prazo, pelo menos para o lançamento do console. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que liberou aqui no Brasil uma área nova lá no site chamada Portal do Cidadão. Essa área promove uma interação maior entre cidadãos e os políticos eleitos, e o Brasil foi o segundo país do mundo a ganhar acesso à plataforma depois lá dos Estados Unidos. Lá o pessoal consegue mandar e-mails para os políticos e consegue ver também um feed com dados importantes vindos tanto dos políticos quanto de órgãos, como por exemplo a Polícia Civil e a CET, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, a rede anunciou que está expandindo lá a disponibilidade da autenticação de dois fatores sem SMS para mais gente no Instagram. Essa autenticação pode ser feita por meio de tokens, né, gerados lá por apps como o Google Authenticator e o Auth, e esse é um jeito um pouco mais eficiente de manter a segurança da conta. Isso porque quando o ladrão rouba um celular de alguém, ele obviamente passa a ter acesso às mensagens SMS que o celular recebe, e daí para a pessoa conseguir mudar a senha do Facebook lá de alguém ou do Instagram, que nesse caso é um pulo, né? Então agora que essa autenticação aí de dois fatores sem SMS está ficando disponível para mais gente no Instagram, recomendo bastante que se ative isso lá na sua conta, e caso você queira ver como fazer isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Instagram, a rede anunciou que vai começar a usar inteligência artificial para identificar bullying lá direto nas fotos. Para fazer isso, o Instagram vai começar a usar um sistema de visão computacional para identificar o que está na foto, e caso ele identifique, né, que essa foto é maldosa, então é inapropriada, vai encaminhar esse caso para o moderador, que vai decidir, né, se vai ter que tirar a foto do ar ou não. E por último, sobre o Instagram, eles resolveram facilitar um pouquinho a vida de quem gosta de postar vários vídeos em sequência nas stories lá da plataforma. O que rola é que os vídeos das stories têm um limite de 15 segundos de duração, mas agora eles vão parar de interromper a gravação quando o vídeo ultrapassar essa marca aí dos 15 segundos. Então, ao invés disso, né, Instagram tá começando a gravar o vídeo seguinte assim que passa os 15 segundos do vídeo inicial, depois mais 15, depois mais 15, e deixa a pessoa postar tudo de uma vez, né, que é um jeito um pouco mais eficiente de fazer a coisa toda. De quebra, isso também deixa a transição entre esses vídeos imperceptível, que no fundo, né, dá pra pessoa que tá assistindo a impressão de que esse vídeo é mais comprido do que 15 segundos. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que resolveu não entrar numa licitação lá do Pentágono para um projeto que ia pagar mais de 10 bilhões de dólares. Esse projeto envolve a transição de dados do departamento lá de defesa, né, para uma plataforma comercial de armazenamento na nuvem, e ela prevê essa operação para um período de aproximadamente 10 anos. Aí, comentando a decisão, né, de não participar da licitação, o Google falou que essa operação ia entrar em conflito com os valores morais da empresa, o que é o tipo de motivo que eu acho, né, que vai começar a aparecer com mais frequência em relação a contratos aí com o governo americano. E ainda sobre o Google, ontem a empresa mudou umas regras lá da Play Store para tentar evitar o vazamento de dados do pessoal lá que usa Android. O que rola é que a partir de agora os apps que quiserem mandar SMS ou fazer chamadas têm que necessariamente ser definidos lá como app padrão do sistema para fazer isso, e ainda assim o acesso ao sistema vai ser limitado lá no lance e-mail caso a caso. Então apps como o Google Voice, né, vão poder acessar só as ligações telefônicas, e apps tipo Texter só vão poder acessar os SMS, mas por outro lado, o Alexa, né, se for definida como padrão do sistema, pode acessar as duas coisas. E isso quer dizer que agora vai acabar aquele negócio, né, de qualquer aplicativo de Android conseguir acessar o histórico de chamadas e troca de mensagens também, o que é uma excelente notícia para a privacidade, né, do pessoal que usa esse sistema. E já que o assunto é Android, deixa eu comentar que pintou ontem o anúncio oficial do Pixel 3 e Pixel 3 XL. Esse anúncio veio depois de uma série de vazamentos, né, que acabaram tirando muito da surpresa a respeito dos novos aparelhos, mas isso não quer dizer que eles sejam chatos, né, tem bastante coisa bacana a respeito deles. O Pixel 3 tem uma tela de 5,5 polegadas e o Pixel 3 XL tem uma tela de 6,3 polegadas com recorte feião na parte de cima, e os dois mantiveram só uma câmera de 12 megapixels na parte de trás com abertura lá de 1,8. Aí uma coisa legal que acontece, né, quando a pessoa toca no botão lá pra tirar foto, o telefone tira umas fotos antes e umas depois também, e com isso a pessoa consegue escolher, tem uma opção lá pra selecionar a melhor foto um pouquinho antes ou um pouquinho depois, até que ela tirou mesmo, é bacana, interessante. Aí os dois telefones, né, tem um processador Snapdragon 845, eles têm 4 GB de RAM e até 128 GB de espaço, e tem o leitor lá de impressão digital que ficou na parte de trás. 3. O Google falou que o Pixel 3 vai custar a partir de $800 e o 3XL vai custar a partir de $900 e a pré-venda começou agora mesmo, né? Começou ontem, na verdade, com o lançamento marcado para o dia 18 de outubro. Agora, além dos telefones Pixel, o Google aproveitou o evento de ontem para anunciar umas coisas novas também, né? Tipo o Chromecast novo lá. Ele também acabou vazando há uns dias, né? Quando umas lojas começaram a vender o produto antes da hora e, em resumo, né? Ele tá um pouquinho mais bonitinho e dá suporte ao Wi-Fi 5, lá de 5 GHz. Aí, além disso, ele dá suporte também à sincronia entre múltiplos ambientes e transmissões de 1080p a 60 quadros por segundo, ele já está à venda lá nos Estados Unidos por $35. Seguindo com os anúncios do Google, eles mostraram ontem lá o Pixel Slate, que vai chegar ainda nesse ano para concorrer lá com o Surface Pro da Microsoft. Ele roda o Chrome OS, pode ser usado lá tanto como tablet quanto como laptop, tem uma caneta digital que pode ser comprada à parte, uma capa teclado lá também retroiluminado que também é comprado à parte, tem uma tela LCD IPS de 12,3 polegadas e, segundo o Google, a bateria aí do Pixel Slate vai funcionar o dia inteiro. O Pixel Slate roda apps de Android e de Linux também, né, que foi uma surpresa. Tem de 4 a 16 GB de RAM, até 256 GB de espaço. Vai ser vendido inicialmente por $600 na opção do processador Celeron, que ainda existe, mas o Google falou que também vai lançar opções dos processadores Core M3 e 5 e 7. Aí, por fim, sobre o evento de ontem, o Google também mostrou o Google Home Hub, que é a resposta deles para produtos como o Amazon Echo Show e o Facebook Portal. O Home Hub tem um touchscreen LCD de 7 polegadas apoiado lá numa caixa de som e ele conta, claro, né, com o Google Assistente embutido. O Google fez questão de falar, né, que o Home Hub não tem uma câmera para o pessoal ficar tranquilo e poder colocar o produto lá em qualquer cômodo da casa. E eles lembraram também, né, que ele conta lá com o sistema do assistente que identifica também, diferencia as vozes das pessoas que moram na casa para dar respostas personalizadas, né, dependendo de quem fizer a pergunta. O Home Hub oferece acesso a plataformas como Google Maps, YouTube, calendário, Google Fotos e, claro, né, o sistema de buscas lá da empresa. E todas as interfaces são feitas pensando na interação com voz e entrega lá visual das informações que são perguntadas. O Home Hub já entrou em pré-venda, né? Vai começar a ser vendido mesmo lá nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália a partir do dia 22 de outubro. Ele vai chegar ao mercado americano custando $150. E enquanto isso, no mundo da Apple, a empresa parou de validar a instalação do iOS 11.4.1. E isso significa que não dá mais, né, para fazer downgrade lá do iOS 12 pro iOS 11, e geralmente isso acontece quando a Apple sabe que essa versão tá estável, né, e o pessoal não tem motivo para voltar. E falando no iOS 12, deixa eu comentar que, segundo o nosso ouvinte, meu amigo, também apoiador aqui do podcast, Felipe Keller, a Apple corrigiu sim aquele bug da tela bloqueada que dava acesso lá às fotos e contatos do usuário. Esse foi um bug que o pessoal descobriu, né, que tava rolando no iOS 12, mas pintou atualização ontem para o iOS 12.0.1 e a Apple corrigiu isso aí, então vale atualizar porque, né, segurança é sempre bom. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela confirmou ontem que a segunda temporada da série Carpool Karaoke estreia nessa sexta-feira, dia 12 de outubro. A série vai ser disponibilizada de graça lá no Apple TV, né, que tem no iOS e na Apple TV, e a temporada nova conta com participações de pessoas tipo os Muppets, né, que não são pessoas, mas tem os Muppets, tem o Snoop Dogg, tem o John Hamm, Weird Al Yankovic, Matthew McConaughey e por aí vai. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, vamos falar sobre o Guilherme Rambo, né, que atacou de novo e publicou tudo o que ele sabe já a respeito da próxima geração do iPad Pro que deve ser lançada ainda nesse mês. Ele falou que esses novos iPads vão contar com uma tela de ponta a ponta, né, tipo o que acontece lá com os iPhones atuais, e por isso eles também vão perder o Touch ID e vão dar lugar ao Face ID. Aliás, ele falou que esses novos iPads aí vão reconhecer o rosto do pessoal independente da orientação do iPad, que quer dizer, né, que ao contrário do iPhone, que só reconhece de pé, a pessoa pode segurar ele de pé ou deitado e vai reconhecer numa boa. Boa notícia. Aí, uma coisa surpreendente que ele comentou, né, foi que a Apple vai adicionar uma porta USB-C ao iPad Pro para dar saída a vídeos 4K HDR em monitores externos. Ele falou também que a Apple vai lançar uma segunda geração do Apple Pencil que vai ser mais fácil lá de parear com o dispositivo. Aí, por fim, né, fechando aqui o episódio, ele falou que o iPad Pro novo vai ter um conector magnético lá para acomodar acessórios, e caso você queira ler a matéria completa que ele publicou no 95 Mac, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Olha eu tocando na tela do Mac achando que é touch. Episódio, ele falou que é iPad... Ai, iPad, pô!